Ali coloca, lembre, ela estava nos contando sobre o ato de escrever, ok? Ou seja, não se trata apenas e tão somente de você se aproximar e observar a flor dobrando. Você pode construir a flor dobrando. Literalmente, isso é possível? Construímos, bom, por pintura, por escultura, por escrita, pelo pensamento, sim, também é literalmente. É diferente de como a Cecília Meirelles estava nos colocando. Quando eu invento e também quando eu desinvento, quando eu manejo esses cordéis, eles são tão reais para mim, essas criaturas minhas ficam tão reais. É como se elas sentassem à minha mesa, vagassem aqui pelo meu corredor. Quase nenhum lugar que eu descrevo existe, embora se reconheça uma praia com penhascos, um anjo de bronze no cemitério no qual eu andei, menina ainda, mas nunca houve sótãos na minha casa. Nunca houve sótãos na casa onde morei. Mas há muitos deles nos meus livros. São com certeza os meus esconderijos. Perfeitamente. Compreendido. Ali a Luft nos dá uma ilustração maravilhosa. Maravilhosa. Pois alguns se queixarão, mas não há flores no jardim. Como eu posso fazer esse exercício de recuperação? Não há rosas. Mas a Lia Luft nos diz, nunca houve sótãos. As histórias dela são repletas, né, de sótãos. E ela cria, ela inventa, ela constrói. E o que eles passam a ser para ela? São os esconderijos dela. Para onde ela vai? Alguns não falam para nós, o consultório, que não sabem onde se meter, que gostariam de dar um tempo de tudo, que precisavam de um lugar para ter paz, etc. Se, para alguns, for possível, eles podem construir isso. Escrevendo, pintando, jardinando, esses elementos da própria vida, e terão esses espaços. Outros dirão que a única maneira de ter esses espaços é indo para um quarto, para um lugar muito longe de onde estão. É uma outra forma, uma forma mais que restringe, né? Mas que reduz tudo a uma única forma de ser. Mas a alma humana é muito ampla, há muitas formas de fazer cada coisa em nossas vidas. Ninguém que eu conheci está inteiro nos meus livros. Muitos estão em pedaços, cacos de humanidade que eu vou remontando, reorganizando em novos perfis. Eu vou puxando aqueles fios e com eles vêm as histórias desses personagens que são meus, de um modo que nem eu entendo. Seus personagens são planos? São redondos? Perguntaram-me uma vez da universidade. Pareceram espantados quando eu respondi que não faço a menor ideia. E se tivesse de pensar nisso, acabaria para mim a graça de escrever. Ou seja, assim como não só para Lia Luft, para Cecília Meirelles era assim, e para muitos outros desses pintores que estamos acompanhando no museu, para muitos deles, a arte não se explicava. Ao fazer um quadro, o quadro ia muito além daquilo que estava previsto e planejado. Por que essas coisas acontecem? Provavelmente o espírito, a alma, ventam e assumem disposições que vão muito além de um critério cartesiano que se tenta aprisionar tudo numa gaiolinha. Bonito é quando você deixa isso fluir para as paragens bonitas da sua vida, amistosas da sua vida, e que vão reparar uma série de elementos dentro de você, recuperar, compor, inspirar. Aprender isso pode ser uma das grandes artes filosóficas da nossa época. Vamos a mais um trecho da obra cinematográfica que estamos acompanhando, o horário de museu, de Jim Cohen.
At the art museum, the big art museum, what's it called? The Kunsthistorische. It's the big old one.
Does change. She looks different from time to time when I come in, and her color changes in the shape of her mouth. Sometimes I think the air around her head has changed, but I guess that doesn't make any sense. I brought in the Herald Tribune yesterday and read it to her, the least depressing parts.
That didn't take too long, did it?
We were, did I say we were in this choir? We were in a choir together. And she was really good about, could you describe the paintings at the museum? I'm sure she was at the museum, and if you talked about them, she might have seen.
Described pictures and let's see. There are three or four self-portraits by Rembrandt, all very dark and wise looking. One is a very famous later work. All of them are, but this is especially famous for his clothes being so poor. Not poorly painted, but poor as in the sense of he was just poor at the time, didn't have no money. And apparently he was very honest about this. And also there's a picture of a man made up entirely of vegetables and plants by Archimboldo. Like there's vegetables and plants and fruits and berries. Berries and nuts too. And he has a jacket made of wheat and a cucumber or a pickle for a nose. It's meant to represent summer. It's a big favorite with the kids. Summer man. There's a winter man also, but he's a bit frightening. Like he's got this stump of an old withered tree for a body and spring we don't have. Spring is in the Louvre, like springtime's in Paris.
Tell her I bought one of the Christ pictures.
Why? Is she very religious?
No. She was more like, I guess agnostic, but maybe even atheist in her. Mom and Dad, they didn't like that. But maybe it'll get a rise out of her.
Well, there's this one picture of Christ being baptized by St. John, of course. And it's a very young and even delicate looking Christ. And there in this incredibly blue river under a blue sky. And that river is winding around that withered rock formation in the back and on towards a beautifully mountainous landscape. And God is also there in the sky above, you know, in a cloud peering down. But he's rather unrealistic looking compared to the people below. But it's blueness of the river and the skies. It's like bluer than I could ever
O
tell.
cineasta, o Chen Kuan, nos mostra a inserção desses elementos. O museu está vivo, está ali com eles, todo o tempo, participando. Ela diz que aquela mulher, de alguma maneira, ouvirá o que ele está dizendo. E ele então começa a falar, pontuar os elementos, e vai diretamente a Rembrandt. Uma citação muito apropriada para o que está acontecendo ali. Né? Rembrandt, com seus contrastes, luzes e sombras, faz todo sentido diante daquilo que está acontecendo ali. Observem que ele começa a descrever e nós temos um museu conosco, mas não há nenhuma tela, não há nenhum prédio renascentista italiano em plena Viena, nada. E nós temos todo o museu ali conosco. Mostrando os aspectos de restauração, de recuperação, de complementação. Em seguida, Jane Coyne nos traz o museu para mostrar. Ele está aqui. Isso não estamos vendo, estamos ouvindo o que o Johann conta, mas o museu está aqui. E para não deixar dúvida, ele nos mostra algumas imagens do museu. Mesmo que as coisas já foram, para alguns existe esse recurso da manutenção ou de trazer de volta. Vejam o que a Cecília Meirelles nos conta sobre isso, tá bem? De uma maneira, não é nenhum quadro, nenhuma obra de arte, é um outro tipo de obra de arte, é um automóvel. Nem todos têm a fortuna de comemorar o décimo aniversário do seu automóvel. Os que têm não se podem furtar ao prazer de uma festinha íntima, com recordações amáveis e o elogio ao aniversariante. O nosso encontro deu-se numa pequena e adorável cidade da Holanda. Pela avenida principal, vejo ainda as árvores, o vento que descia, os degraus dourados do sol. Muitos adolescentes a caminho da escola, um ritmo de alegria matinal, simples, comunicativo. O automóvel resplandecia na perfeição intacta da sua recente fabricação. O vendedor olhava com orgulho, amava com um amor de especialista, grave, sincero. Nós o amávamos timidamente ainda, contemplando linhas, esmaltes, metais, forro, mas o vendedor proclamava acima de tudo a excelência da máquina. Era um homem sensível, engenhoso, até nos queria vender um dispositivo especial que fazia descer uma leve cortina d'água para lavar o vidro da frente. Partimos emocionados. O vendedor dizia-nos adeus com bondade. Recomendávamos certo óleo, moderação na rodagem, e quando nos voltamos, na derradeira despedida, continuava a acompanhar os olhos, com olhos de pai, despedindo-se de um filho. Ele aprendeu a rodar pela terra da Holanda e seu padrinho foi um holandês. Entre as nuvens de bicicletas daquelas encantadoras cidades, sua presença era um pouco escandalosa. Tivemos mesmo a impressão de que ia fazer desabar com seu tamanho aquele suave recanto de louças azuis e caminhos floridos pelos quais passávamos. Ela descreve longamente. Festa Íntima é o nome desse texto, da Cecília Meirelles. O Museu de Restauração. O Museu de Ampla Restauração, que nos mostra inúmeros, inúmeros elementos. Para terminar essa segunda parte dos nossos estudos, vamos retornar ali à Luft. A parte final, o texto no qual ela nos coloca sobre a arte da escrita dela. Ela diz que, em algumas entrevistas, ela se sentiu fragilizada, que ela diz que, protegida pela cortina de fumaça do cigarro dela para conseguir tempo para dar uma resposta, às vezes, muito pela maneira como era colocado, né? Então, ela disse que existem algumas alguns perigos. Ela cita alguns desses perigos, e um dos que ela cita, um dos grandes perigos, é o do ressentimento. Achar que os outros não nos amaram o bastante, não nos valorizaram como merecíamos, que sempre tivemos azar, portanto, e que nada foi falha nossa. Permaneceremos então na infância de uma falsa irresponsabilidade. Mas falar tudo isso é fácil, e tudo isso é só conversa de bar, concluí, rindo da minha própria seriedade, pois naquela hora as ondas não ninavam afogados, apenas estrelas do mar. Ela termina nos dando um dos mais lindos exemplos. Primeiro, ela explicou tudo isso, não é? O que é a construção do texto para ela, os personagens, e como é que ela termina tudo isso? Nos mostrando seu quadro pintado no seu museu. Às vezes, no meio de uma atividade bem comum, as árvores ainda são as mesmas que plantou há tantos anos. Nem ao menos está ouvindo sua música predileta. Baixa sobre ela esse estado em que, sem raciocinar, num instante que parece eterno, compreende a ordem de todas as coisas. Vamos traduzir para o que estamos trabalhando? Johann mostra para Anne, aos poucos, que às vezes todas as emoções que ela não consegue compreender, tudo o que ela não consegue dizer ou saber, diante às vezes de um quadro de Rembrandt neste museu, ela saberá. E nem mesmo saberá explicar como ela entenderá. Ela simplesmente terá a impressão subjetiva do entendimento de ter alcançado e sabido. Foi a obra de arte que deu tudo isso a ela? Não. A interação dela com a obra de arte deu tudo isso a ela e mais o contexto dela. Num vislumbre, ela sabe, está tudo em ordem, tal como está. E isso alimentará até que essa força de novo se resgate. Permanece dentro dela, aparentemente inútil, ou servirá para mais uma daquelas suas invenções. Um devaneio pode ou não tornar-se matéria de ficção. Nasce ao acaso e a maioria nunca será um romance. Muitas fantasias morrem ali mesmo, voltam ao que alguns chamam inconsciente. Se forem necessárias para um futuro livro, hão de reaparecer na hora certa. Com o tempo, aprende-se a lidar com suas próprias manias também no trabalho, ou seja, o museu vem todinho para dentro. Temos esse museu, que está às vezes fora de catálogo, esquecido, e às vezes homenageado como num carro velho restaurado.